Falar de sexualidade é sempre algo complexo e polêmico. Nós temos movimentos que defendem que as pessoas devem esperar o casamento para ter a sua primeira relação sexual. Mas em outros casos, a sexualidade chega bem cedo na vida dos jovens. Qual é o período certo? Esperar é o correto? Começar mais cedo? Nós vamos conversar sobre esse tema com Eliane Maio, psicóloga, sexóloga. Professora Eliane Maio, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, quando começaram, nós temos alguns movimentos que defendem que sexo só depois do casamento. E numa sociedade onde a sexualidade, a sensualidade, a sedução está por todos os lugares, no trabalho, na escola, no lazer, dá para esperar, professora?
Então, Gilson, eu estava até escutando sobre esse movimento, né? Para falar a verdade, como profissional da psicologia, eu digo que eu não sei o que é certo e errado. Acho que ninguém sabe o que é certo e errado. Então, quando eu escuto assim, tem que esperar a pessoa certa, o momento certo, eu não sei dizer o que é certo e errado. Eu saberia dizer que emocionalmente a pessoa precisa ter autonomia sexual. E ter autonomia é decisão própria. Então, o que é legal para o meu corpo, o que é legal para a minha cabeça, o que é legal para aquilo que eu possa estar adequada a me despir para outra pessoa, me sinta bem, pode ser antes ou após o casamento, né? Então, para mim é autonomia e não que é certo e errado.
Agora, quando nós pensamos em sexo, é sempre um tabu. E as pessoas têm dificuldade de encarar a sexualidade ou com naturalidade ou não são preparadas para isso. Aí, quando se fala de momento certo, envolve muito o ambiente onde a pessoa vive? Quer dizer, o momento certo implica isso também de com quem que ela está se relacionando?
Claro, eu entendo assim. Sempre eu defendo isso, né, Gilson? Se essa criança, adolescente, adulto, teve uma educação sexual emancipatória, de autonomia sexual, de bate-papo com a família, quer seja na escola, da nossa própria religião, e não de uma maneira de repressão, ela vai poder ter, sabe, um espaço próprio. Então, um ambiente saudável, sexualmente falando, vai fazer super bem para ela, né? Então, que ela possa ter decisões próprias e não ditadas por uma sociedade repressora. Então, eu defendo bastante um respeito e um diálogo nesse sentido, que esse ambiente seja um ambiente bastante saudável.
Então, não existe fórmula?
Não, não existe, para nada. Quando a gente decide por si o que pode comer na vida, sou vegetariana, se não sou, e não uma coisa que seja obrigatória, assim tanto como a sexualidade, a pessoa vai estar equilibrada sexualmente. E o que é esse equilíbrio? Em que ela possa ter decisões próprias, e não que venham de regimes de decisões autoritárias, né? Olha, é assim que você tem que fazer. Então, que ela tenha esse equilíbrio emocional, ela diz, olha, eu estou bem assim, não está fazendo mal para mim nem para outra pessoa, qual ela é parceira, né? Então, não tem fórmula. Tenho uma boa educação sexual como para tudo, qualquer tipo de educação equilibrada na vida.
A senhora acredita que se moraliza muito a sexualidade por se desconhecer?
Isso, bastante. É um desconhecimento e um desconhecimento cultural de saber o que é sexo, né? O que é expressão sexual, quais são as características de gênero, o que é ser feminino e masculino, o que é legal enquanto eu sou mulher, enquanto eu sou homem, não aquilo que nos é imposto, que nós mulheres somos submissas, o homem é ativo, que ele é o que manda, e eu tenho que esperar um momento, porque sou mulher, e não é coisa de mulher. Então, é o desconhecimento. E só podemos conhecer a partir do momento que estudamos, que conversamos, que dialogamos, trocamos ideias sobre a sexualidade.
Existem muitas pessoas que falam sobre sexualidade, muitas pessoas que defendem fórmulas. Tem muita gente que fala sobre sexo, mas não sabe do que está falando. A gente tem aquele discurso moral que quase sempre vem de uma retórica meio impositora.
Tem sim, Gilson. Aí eu volto novamente como pesquisadora a dizer, falta um estudo mais aprofundado. Eu, por ser professora da UEM, e a gente tem muito grupo de estudos sobre sexualidade e gênero, né? Então, a gente percebe que as pessoas vêm nos procurar nos cursos, nos encontros, e aí dizem, puxa, eu não tinha esse olhar ainda. E esse olhar estava bloqueado, talvez, por um falso moralismo, né? Um falso entendimento. Então, é a amplitude do conhecimento. Eu acho que para tudo na vida, para a gente poder se sentir bem, a gente tem que ter uma amplitude de conhecimento, de todos os lados possíveis, para eu ter o discernimento e uma autonomia.
Nós temos jovens hoje que têm um ambiente bastante sexual, né, com a sexualidade à flor da pele, numa fase em que a sexualidade aparece na vida de todos nós. Esse é o momento adequado para que a família tenha que conversar com o filho abertamente. Muitos perguntam, mas como é que eu vou falar com meu filho sobre sexo, sobre sexualidade? Nossa própria vida é um exemplo, é um modelo. Ninguém tem que ser um super-herói ou se mostrar como um perfeito.
Eu digo que nenhum pai e mãe precisa ser pedagogo, nem sexólogo, nem psicólogo. Tem que ser pai e mãe, tá? E ser pai e mãe não tem livro para que isso chegue a nos ensinar. Quando que a criança perguntar a primeira expressão de como eu fui para dentro do útero, eu tive um evento esses dias de uma criança que foi perguntar para uma professora, a professora disse que o útero é a primeira moradia, e aí a criança perguntou, como é que fui parar lá dentro? E a professora não soube responder e mandou a criança fechar a boca com zíper, né? Aquela clássica resposta. Tem pais que fazem isso também. Se a criança perguntou, é hora de responder. Que bom que são os adultos em que ela confia, pai, mãe, professores, professoras, né? E perguntar para a criança que ela já sabe sobre isso, porque ela dá respostas e essas respostas vão ser saudáveis, as perguntas para quem ela ama vão ser saudáveis, a criança vai elaborar. E quando vem aquelas respostas, não é a hora ainda, você não está pronta, ou que batem nessa criança, me entristece, porque ela vai calar. E essa pergunta pode ter respostas inadequadas que vai ter na rua, né? Então, desde pequenininho, isso não é só quando está na adolescência, não. Na adolescência já passou o tempo de explicar sobre sexualidade.
Nós perdemos oportunidades incríveis, então, com os filhos, ou seja, na vida, de fazer a educação sexual vingar sem ter esse trauma, esse tabu todo.
E muito, porque como você mesmo diz, é impossível a gente fechar os olhos da criança para tanta manifestação sexual que tem na mídia, no outdoor, né, todo momento na novela, que chama muita atenção. Então é impossível, não tem como. Não tem nem que a casa não tenha televisão, na mídia, na rua, em todo momento teremos expressões sexualizadas. Então que a família possa dirigir-se à criança e perguntar, quer falar disso com a mamãe, com o papai? Quer falar disso comigo? Então se mostrar perguntável, eu sempre digo isso. Ser perguntável é ótimo, porque o pai e mãe vão dizer, puxa, eu sou, faço parte da vida da minha criança, né? Então, o problema é quando não é. Ou então quer educar na adolescência, aí já passou o tempo, que pena.
Uma última questão, professora, que eu acho importante trabalhar, é quando nós temos uma cidade, que nem a nossa, Maringá, uma cidade como várias outras, em que o ambiente que nós convivemos, na escola, né, no lazer, nas propagandas, na mídia, né, a sexualidade aparece sempre ligada à estética. Nós temos um discurso sempre vinculado à beleza do corpo, né? O sexo é corpo, o sexo é estética. A gente não está transformando a imagem no elemento da sexualidade e não a pessoa, a qualidade humana?
Fico triste, porque isso tem muito o cunho do capitalismo, né, de sua venda e compra e venda de corpos, não só na prostituição, compra e venda de corpos, da estética de espreme, tira, coloca, implanta, isso me preocupa bastante. Eu digo sempre que o maior órgão sexual que a gente tem é a pele, mas o principal é o cérebro. Se não tiver legal, não adianta encurtar, aumentar, e isso não vai levar a nada, se não trabalhar com essa liberdade sexual de autonomia, de eu saber o que é legal para a minha vida. Então, voltando ao que você pergunta para mim no início, será que o jovem deve esperar o momento certo, que essa campanha, né, que a gente está vendo, que terá em Maringá? Eu digo assim, olha, acho que é decisão pessoal. O antes ou após, para mim, isso não é um problema, um empecilho na vida da pessoa. Se ela tiver um processo de autonomia, de conversa, de diálogo, essa coisa corporal é o que menos vai importar. Se ela estiver bem com ela, saúde física e psíquica, sexualidade flui super bem. Mas se ela tiver só o olhar repressor, tanto da mídia, tanto da escola, da família, da religião, quanto esse capitalismo do corpo, esse corpo implantado, com prótese, etc., não vai estar bem sexualmente. Então, não importa o antes ou depois do casamento, se ela não estiver bem sexualmente. Por isso que tem que ter muito diálogo e respeito.
Professor Eliane Maio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, Gilson. Um prazer.
Conversei com a psicóloga, ela é doutora em psicologia, professora da Universidade Estadual de Maringá, sexóloga. Falamos sobre o comportamento sexual e qual é o período certo para iniciação na vida sexual. Segundo a professora Helene Maia, não existe nenhum tipo de fórmula. Cada um tem que ter autonomia e capacidade de saber se está bem, está preparado para a vida sexual, que não envolve somente ter o corpo fisicamente pronto, mas mentalmente as pessoas têm que estar qualificadas, competentes o suficiente para administrar a sua vida sexual. E, é claro, não se machucar e não machucar ninguém.